A porta atrás do palco da Concerthaus, em Berlim, traz e leva o maestro Pedro Carneiro. No final do concerto da JOP, a Jovem Orquestra Portuguesa, as palmas são tão incertas quanto o futuro.
A JOP, em princípio, se não houver uma mudança até ao final do ano, será a sua última digressão. Não sabemos que vida teremos a partir do dia 31 de dezembro deste ano. E, portanto, nós temos tudo preparado para, temos que estar cientes disso, para cessar a nossa atividade durante os próximos tempos, caso nada mude.
Começamos pelo fim.
É uma batalha ganha de cada vez, não é? Mas a guerra está completamente perdida neste momento.
Não encaro o final. Aliás, não há razão nenhuma para a Orquestra de Câmara Portuguesa a terminar, não é? Enfim, e a JOP também não.
O concerto no mais importante festival internacional de jovens orquestras, o Young Euro Classic, marca o fim do estágio de verão da JOP.
They have to fight.
Na plateia, a diretora do festival, criado há 17 anos, Gabrielle Mintz, fala na orquestra mais comovente que já conheceu.
The Portuguese Youth Orchestra is the most touching youth orchestra I've ever met.
Portugal é este país que nós estamos a ouvir. Portugal são estes jovens. E é também através desse processo, seja com os músicos na Orquestra de Câmara Portuguesa, seja com estes jovens aqui, seja com todos os nossos projetos sociais, de utilizar a música enquanto ferramenta de mudança.
A euforia corre pelos bastidores, com os instrumentos ainda quentes e alguma maquilhagem desfeita pelas lágrimas.
A dificuldade de fazer um projeto deste género e de afirmar um projeto deste género é ampla e sente-se em várias frentes.
Começamos pelo fim, porque a reportagem é sobre uma década de vida da OCP, a Orquestra de Câmara Portuguesa, mas a ideia de fim faz parte do presente, ocupa o horizonte tenso de palavras que se repetem no discurso da direção.
Temos que ser resilientes, não vamos desistir, acreditamos que amanhã vai acontecer, é assim que vamos dormir todos os dias.
Teresa Simas assegura a gestão artística e a coordenação de projetos sociais e pedagógicos da OCP. É uma das vozes de comando no estágio de 12 dias, que terminou em Berlim e que juntou cerca de 80 estudantes, dos 14 aos 24 anos, na Escola Superior de Música de Lisboa.
Bom dia a todos, bem-vindos. Queria primeiro apresentar-vos o staff que vai estar...
O que é que vai acontecer? Vamos ter uma semana muito intensa de ensaios e de ensino informal, ou seja, de tertúlias também, que organizamos durante a semana, assim como aulas de aquecimento, barra movimento, consciência corporal e yoga, para começar o dia, e estaremos aqui todos os dias entre as 9 e as 10 da noite.
Depois do ensaio vão ter comigo a 067, ok?
Muito bem.
Pronto, acho que não é mais nada. Bom ensaio.
Heroica, para começar. Depois...
Comecem bem.
Heroica, depois fazemos... depende do tempo, se fazemos Heroica, Weber e Vieira, ou o contrário, mas para já é Heroica. E vamos tentar ler tudo do princípio ao fim.
O primeiro ensaio é uma... Mais até do que um ensaio. É quase uma medição de temperatura, conseguir perceber onde é que, em que ponto é que cada um se encontra. E o que é que se pode fazer a partir desta energia em embrião ainda, no fundo é isso, mais do que do ensaio, é tentar perceber as vontades, medir a expectativa de cada músico e a partir daqui construir uma interpretação. Por isso é muito difícil chegar com uma ideia pré-determinada de uma interpretação possível, claro que ela existe, mas é feita a partir deste tecido. Isso é muito interessante, porque é onde se começa a perceber realmente o ponto em que se começa.
Cada um leva isto à sua maneira.
Francisco, 18 anos, está pela primeira vez na JOP. Quase desaparece quando está ao lado do contrabaixo, mas já tirou as medidas ao tamanho do sorriso que quer manter em palco.
Tento ver como fazer muito boa música, com bom nível. Eu não posso nunca sair do palco a achar que ficaram coisas por dar. Então eu toco, faço a minha cena e tento divertir-me ao máximo. Não posso esquecer de divertir, nunca posso ir para o palco nem sair do palco chateado comigo ou... triste. Às vezes acontece, mas evito sempre isso. Isso é o mais importante, é sairmos felizes.
Abraçada ao violoncelo, Ana Sofia, 20 anos, óculos vermelhos e cabelos que descem até ao fim das costas, é uma das mais experientes do grupo. Está na JOP há 6 anos.
Quando eu vim para cá, eu estava no 5º grau e eu estava na altura de decidir ou não seguir música e logo no primeiro estágio, eu lembro perfeitamente que saí daqui com uma vontade enorme de voltar e de fazer isto para o resto da vida. Assim.
Thank you.
mais do que ter músicos meramente virtuosos, é ter jovens que queiram dar um contributo político. Político, sendo que a política é a ciência que governa as nações, sendo a orquestra uma nação, ter pessoas que queiram comandar a sua vontade individual e compreender o seu contributo no coletivo. Portanto, é extremamente importante perceber que, acima de tudo, neste processo todo, estes jovens consigam sair de forma completamente diferente, ou seja, consigam perceber que a música pode servir realmente como uma ferramenta para mudar o mundo e as pessoas, e também como uma própria ferramenta de autodesenvolvimento.
Os pensamentos que estruturam o primeiro ensaio levam-nos a 2007, ao início da história da Orquestra de Câmara Portuguesa.
Uma das grandes missões que a Orquestra teve desde o início, ou nós enquanto direção artística, foi transmitir uma mensagem muito clara aos nossos artistas de que eles são excepcionais. E que são excepcionais em qualquer plataforma internacional. Nós reparámos, porque somos dois artistas que vivemos muitos anos fora, ao regressar reparámos que havia uma certa insegurança por parte de alguns artistas mais jovens no que diz respeito à sua performance a nível internacional. Alguns receios, alguns medos.
Estava identificada uma orquestra em potência.
Com os músicos que já existiam, com o potencial que existia, com o trabalho fantástico que se tinha feito no ensino da música, todos os jovens profissionais que, no fundo, por não terem orquestras, ensembles, todo tipo de grupos, no fundo temos quase um excedente de músicos que tinham forçosamente de se virar para o ensino da música enquanto atividade principal, nós criámos uma orquestra que colocasse essa orquestra em potência a soar. Basicamente, essa é a primeira memória.
Além de Teresa Simas e Pedro Carneiro, a missão da OCP foi estruturada também por Alexandre Dias, diretor executivo.
Criar postos de trabalho, de facto. Não apenas de uma forma burocrática, apenas só porque parece que é necessário, mas que tem toda a razão de ser. E são esses os recursos que nós procuramos, junto das entidades públicas, locais, centrais, entidades privadas, etc., procuramos os recursos para que seja possível existir uma estrutura que permita que exista esse espaço de criação e de trabalho destes novos artistas, que uns têm 20 e poucos, outros já têm 30 e muitos, não é? E já têm família constituída, mas que se identifiquem com este conceito de trabalho que a Teresa e o Pedro, essencialmente eles, têm vindo a desenvolver.
Pode ser? Podemos fazer direto do Molto Vivace. Shh, 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 shh. Tem que se sentir deste tamanho todo, não é? Tem que sentir deste tamanho todo. Molto Vivace!
O Pedro é uma pessoa que tem uma energia que leva toda a gente atrás.
Luís André Ferreira, 37 anos, está desde o início na orquestra.
Muitas das vezes a orquestra acaba por ser um sinónimo de rotina, não é? Um emprego que acaba por ser rotineiro. E acho que ele, para mim, com o qual eu me identifiquei mais, foi exatamente tirar essa componente rotineira. De estarmos ali em piloto automático, de fazer mais do mesmo.
Vocês sabem, eu faço um esforço com muito gosto, mas eu faço. E quem me conhece aqui há mais anos sabe, para mim é muitíssimo importante. Eu estou desse lado muitas vezes, estou desse lado. Eu faço um esforço consciente porque
eu sei... O violoncelista é professor no Conservatório Nacional de Música. No estágio da JOP, está a ensaiar as cordas graves.
Ele sentia cada músico da orquestra. Não era a orquestra, era cada músico da orquestra. É uma mais-valia trabalhar com ele.
Se eu estou virado para um naipe assim, quer dizer claramente que não estou com uma série de outros naipes. A quem possivelmente deveria estar a prestar atenção. Portanto, é informação específica para vocês. Por favor, sintam o impulso de energia que vos envio. Mais uma vez.
O passar essa vontade aos músicos, fazer música com vontade.
João Aibel está na OCP há 7 anos.
Eu acho que não é em todos os sítios que faz música onde toda a gente está com a mesma vontade.
O tubista, de 37 anos, é professor na Escola Profissional de Música de Espinho e orienta pela segunda vez o naipe de metais da JOP.
Eu acho que na OCP procura-se isso. Também não sei se consegue sempre, mas eu acho que se procura muito essa entrega, essa paixão, essa maneira de viver a música.
Não ser mais uma orquestra, não ser mais um ensaio, não ser mais um concerto, não queremos ser melhor do que ninguém, não é esse o caminho. Queremos sim estar de uma maneira que nos sentimos diferentes, mais ativos.
A acompanhar as madeiras, Miguel Costa, professor no Conservatório da Metropolitana, é outro músico OCP. Toca clarinete e entrou para a orquestra há 5 anos.
É uma aprendizagem constante, o lado intelectual, o lado musical, acima de tudo o lado humano, que depois transporta para o lado musical. E tem sido constante desde 2012 até hoje, sinto que estou sempre a aprender. Há sempre coisas novas, há sempre coisas a descobrir.
Ouviste?
É porque esta é muito construída...
Olha a barriguinha na nota fresquinha!
Com os músicos todos, mas tem uma imagem muito forte, a imagem do mestre Pedro Carneiro, que transmite muito os seus ideais, não só as suas ideias, mas os seus ideais, que é uma coisa bonita. Eu acho que isso era uma coisa que se sentia desde o início, apesar de ser uma orquestra muito jovem.
Foi a primeira orquestra para a qual eu fiz provas, para entrar.
Respira!
Foi em 2009, dois anos depois da criação da OCP. O violinista Pedro Lopes tinha então 20 anos.
Fiz o primeiro programa, na altura foi o Sonho de uma Noite de Verão. Tocou-me bastante, principalmente pela energia do primeiro ensaio. Eu lembro-me de estar no naipe dos segundos violinos e ouvir os violoncelos e os contrabaixos a tocar e a pensar, uau, que energia que eu ouço, parece que... O som tem uma vida própria e há uma comunhão bastante, bastante unânime entre os elementos da orquestra. E o concerto foi na altura na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, foi fantástico. Guardo com muito carinho esse concerto. Foi o início de uma jornada que não sabia eu que me iria trazer a sítios tão inesperados.
Melancólico, ó!
As indicações do maestro foram gravadas durante o estágio da JOP, mas transportam as impressões digitais do bilhete de identidade OCP.
Qual é a dinâmica?
É uma orquestra singular, uma orquestra inovadora, porque faz coisas que aqui em Portugal muito, muito raramente eu vejo a serem feitas. Muitas coisas que me soavam um bocadinho, entre aspas, estrangeiras na orquestra. Quando eu fui estudar para a Alemanha, para Hannover, eram totalmente o dia-a-dia. Ou seja, um país como a Alemanha, que respira música, que tem uma veia musical tão forte, vive desse desafio constante de profissionais que se põem em questão, não no sentido de pensar será que o que eu estou a fazer está mal, mas no sentido de como é que eu posso melhorar, como é que isto pode evoluir.
Fazia bem a toda a gente tocar algumas peças minimalistas. No drumming do Steve Reich há uma parte de marimba, eu gosto muito de fazer essa parte, tenho de tocar isto durante 20 minutos.
Além da aposta na formação de jovens músicos, a orquestra lançou projetos solidários envolvendo pessoas com deficiências motoras e cognitivas ou comunidades que vivem em bairros pobres.
20 minutos. A pessoa que faz isso normalmente chama-se The Rock. É a pedra, que não sai dali. É uma experiência transcendente mesmo. Começa-se a ouvir coisas absolutamente extraordinárias. Às vezes começa-se a ouvir o batimento cardíaco. Depois começa-se a ter uma experiência, por exemplo, de não nos lembrarmos há quanto tempo estamos a tocar isto. É extraordinário. Depois começam-se a ouvir coisas dentro do padrão. Oh.
A década de vida inclui ainda iniciativas desenvolvidas com bandas filarmónicas, com estudantes da Universidade de Lisboa e com alguns municípios.
Estas coisas dentro da nossa cabeça e conseguir manter esta qualidade num pequeno fragmento deste género com a mesma qualidade do início ao fim é uma ferramenta absolutamente essencial para a tarefa que temos hoje em mãos. Yeah? Obrigado. Mais coisas? Antes de seguirmos para Vieira. Mais coisas?
Todas as loucuras artísticas possíveis em termos de flexibilidade intelectual que uma orquestra pudesse ter nos tempos atuais, ou seja, desde ter músicos mover, ou seja, um músico que dança e toca, que se move e toca, ou um músico que declama e toca, ou um músico que toca de pé, que agora se tornou até uma moda. Vários agrupamentos internacionais e nacionais começaram a utilizar agrupamentos, quando digo agrupamentos, orquestras de câmara. Era pouco usual e agora começou a usar-se muito.
Desenho no espaço. Vamos fazer uma roda.
Duas, três.
O corpo foi desde muito cedo um instrumento de Teresa Simas. Bailarina durante mais de 20 anos, introduziu exercícios de respiração e alongamento como rotina matinal dos músicos da OCP e da JOP, antes dos ensaios.
Porque os músicos têm uma missão muito difícil, não é? Tocam, de uma forma geral, em posições estáticas, sentados, alguns quase de costas para o público, e portanto nós tentámos abrir essa flor e apresentámos um programa de consciência corporal.
Tem que se ouvir, vocês só vão tentar só ouvir a vossa respiração.
No estágio da Jovem Orquestra, o mestre de yoga e bailarino, Pedro Mendes, orienta as sessões no pátio de entrada da escola.
O que eu procuro fazer é dar-lhes alguns exercícios de força, de flexibilidade e de coordenação, e tomarem consciência, ou seja, sentirem o corpo deles, onde é que, o que é que o corpo está a fazer naquele momento, dando-lhes pequenas indicações.
Braço ao longo do corpo e vamos inspirar, olhar para
o corpo. É um instrumento também, não é? E tem que ser trabalhado como a técnica da música, a técnica específica daquele instrumento, a perícia da peça que estão a tocar. O corpo tem que lá estar.
A consciência da relação corpo-música não é uma novidade para Pedro, 20 anos, percussionista.
Fiz 3 anos de Pilates e foi uma experiência muito importante para mim, porque realmente afeta completamente a nossa maneira de tocar e de estudar, porque quando nós temos uma má postura no estudo, automaticamente o estudo não vai correr tão bem quanto isso, e isso pode afetar por vezes as performances.
Dobra dois cotovelos, olhou através das pernas.
Inês tem 17 anos e toca viola d'arco. Nunca tinha feito uma sessão de consciência corporal.
Foi aqui que eu fiz os primeiros alongamentos mais a sério, porque nós devíamos fazer, mas eu falo por mim, não faço muita coisa quando sou só eu. Alongo pulsos, alongo pés, faço coisas muito, muito vagas, não é nada de exagerado. E aqui alongamos todo o corpo e sentimos muito menos tensão quando estamos a tocar.
Ao lado, Juliana, também violetista de 17 anos, faz que sim com a cabeça.
Eu já ando na Europa há 5 anos e eles desde o início que nos tentaram incutir esta ideia que para sermos uns bons músicos também temos que saber trabalhar a mente e a respiração. Tenho desenvolvido muito melhor esta parte da respiração e assim, e sinto muitas diferenças quando estou a tocar principalmente, porque agora sinto muito, muito menos dores de costas.
Outra lição, como estar em palco.
E acho também é uma coisa que a JOP tenta nos mostrar, é que a presença em palco, a imagem que nós temos em palco também é muito importante. Portanto, a postura que nós mostramos ao público também é muito importante, por isso nós podemos estar todos tortos nas cadeiras, porque depois é muito mais feio para as pessoas que nos estão a ver.
Mesmo às vezes nós nos ensaios mais para o fim, quando estamos um pouco mais cansados, eu falo por mim, começo a ficar mais torta, começo a me encostar à cadeira, nós não devíamos, cruzar as pernas também não, ter uma postura mesmo, os pés separados e uma posição, pronto, direitinha.
Deixamos por agora a JOP e seguimos a respiração de outro projeto lançado pela OCP em 2009. Estamos na CERCI Oeiras, Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, fundada há mais de 40 anos, onde músicos da orquestra dão aulas 2 vezes por semana.
O impacto é enorme.
Ana Isabel Dias é técnica de reabilitação psicomotora, acompanha o projeto desde o início.
Nós temos casos, a maioria de deficiência intelectual, também temos casos de deficiência motora, temos paralisias cerebrais. Nós também temos pessoas que têm multideficiência, ou seja, além da deficiência intelectual, têm problemáticas ao nível, por exemplo, deficiências sensoriais. E também temos, em algumas situações, duplo diagnóstico, ou seja, pessoas que têm deficiência intelectual e doença mental. E em todas estas pessoas, nós ainda temos uma outra característica, que é a problemática do envelhecimento, que nestas populações se faz sentir mais precocemente. Portanto, estamos a pensar que é uma população com vulnerabilidades, mas também com muitas capacidades.
Pode ser? Vamos então tentar fazer o princípio ao fim.
No total, 42 pessoas têm aulas de música. São adultos, entre os 18 e os 69 anos. Há sessões individuais e em grupo, além de outras iniciativas que envolvem quase uma centena de pessoas do Centro de Atividades Ocupacionais.
Claramente, aquilo que nós achámos que seria possível há uns anos atrás foi superado claramente e eles superam diariamente. Temos jovens a tocar violino, violoncelo, bateria, piano, portanto isto é uma coisa extraordinária. Mas depois, ao nível dos comportamentos, das atitudes, da concentração, do aumento da concentração, também todas as oportunidades pessoais e sociais que vêm da oportunidade de poder estar em palco com artistas e com músicos profissionais é uma coisa extraordinária, não é? Poder pisar palcos como Teatro Camões, como a Aula Magna da Reitoria, o Jardim de Inverno do São Luís, o grande auditório do CCB, são oportunidades incríveis para eles e também para as famílias.
É dar um sentido real à palavra inclusão, nota Ivone Félix, diretora executiva da Cerce Oeiras.
Cada vez falamos mais em inclusão e às vezes não temos muitas portas que se abram, não é? Isto foi, de facto, uma porta escancarada, não é? E uma oportunidade e uma possibilidade de dizer as pessoas com deficiências também têm competências. As pessoas com deficiências são capazes e são capazes de uma coisa tão difícil quanto tocar um instrumento musical.
Eu chamo-me Ana Flipa, toco trompete e toco os pauzinhos.
O meu nome é Carlos, já fiz muitos êxitos e tive já no Facebook e tudo. E já fizemos muitos concertos.
O grupo vai tocar no concerto de aniversário da OCP no grande auditório do Centro Cultural de Belém.
A gente já estamos habituados, mas quando entramos na sala, entramos um bocado nervosos, mas depois já ficamos relaxados.
Sim, a gente fica um bocadinho nervoso ao princípio, mas depois quando vemos que as pessoas estão já a aplaudir, sentimos uma sensação de orgulho. E isso dá-nos força para avançar.
O projeto começou por ser feito de forma voluntária pela OCP e depois conseguiu financiamento para 3 anos da Fundação Calouste Gulbenkian. O apoio foi renovado para um segundo triênio, que termina no próximo ano.
Não imaginávamos que a OCP fosse crescer dessa forma, mas no fundo a OCP eu acho que não se cresceu, porque nós voltamos sempre àquela orquestra em potência, antes de ouvirmos a orquestra real, a orquestra que nós imaginámos, eu, a Teresa Simas e o Alexandre Dias, a orquestra que imaginámos que seria uma orquestra que utilizasse a música como uma ferramenta de empoderamento, diz-se isso, empowerment, uma ferramenta real de mudança na sociedade. E, portanto, para isso acontecer, é óbvio que a música tinha que tocar uma série de latitudes. Isso foi o crescimento natural para um projeto desta natureza.
Esse crescimento natural implica custos, mas não foi acompanhado pela ideia de que na raiz de tudo está a mesma estrutura e a orquestra parece ter ficado para trás.
Desististe. O que aconteceu?
Grande parte dos apoios são para os projetos de responsabilidade social. Portanto, não porque nós nos dediquemos mais aos projetos de responsabilidade social, mas porque há mais interesse por parte dos patrocinadores que o seu patrocínio seja feito nesta ideia, não é? Eu quero apoiar o projeto de responsabilidade social A, o B ou C, mas não quero ter nada a ver com a Orquestra de Câmara Portuguesa. Nunca nos cansamos de pôr a Orquestra de Câmara Portuguesa em primeiro lugar, mas o que é facto é que não há interesse nem político, nem social, por parte das entidades que podem financiar para fazer isso, para projetar financiamento numa orquestra profissional.
A OCP nasceu em 2007 como orquestra associada ao Centro Cultural de Belém. No ano seguinte, passou a orquestra em residência e depois a designação caiu, mas mantém-se o protocolo de compra de concertos.
A nossa âncora tem sido, e já não devia ser, só o CCB, no que toca à OCP, os concertos que fazemos anualmente, 3, 4, mais os dias da música. A dificuldade que há em planificar para ter mais concertos a uma distância, não temos nada para o ano que vem, temos um concerto marcado.
Os músicos OCP são contratados por projeto, integram uma bolsa de cerca de 200 profissionais e há 20 que têm tido uma participação mais regular.
As portas foram-se fechando por múltiplas razões, uma delas é porque acabamos por ser muito caros como orquestra, porque é um projeto. Temos que pagar aos músicos, aos músicos freelancers, portanto, se há um festival que convoca a orquestra, é ao festival, aos honorários que o festival tem para oferecer, que a orquestra vai procurar os honorários para pagar aos músicos.
Cerca de volta de, foi em 2012, foi a primeira vez que tivemos o apoio da DG Artes e temos vindo a ter sempre o apoio bianual.
Que é de quanto?
Anda à volta dos 50, 60 mil euros.
Pois. E que neste momento representa mais ou menos que percentagem do vosso bolo orçamental?
Um quarto.
Além do financiamento da Direção-Geral das Artes, em 2015 e 2016, a OCP recebeu verbas do Fundo de Fomento Cultural destinadas à internacionalização da Jovem Orquestra Portuguesa. No ano passado, esse apoio rondou os 40 mil euros. A JOP, representante de Portugal na Federação Europeia de Jovens Orquestras, nasceu há 7 anos, patrocinada por uma multinacional, mas o apoio acabou no ano passado. A direção da orquestra apresentou uma proposta ao Ministério da Cultura assente numa ideia de diplomacia, fazer da JOP embaixadora do país, reunindo apoios de vários ministérios.
O que nós sentimos é que talvez com a JOP, embora a Orquestra de Câmara Portuguesa mereça ter o seu lugar dentro do mercado de orquestras portuguesas, a JOP não existir é uma lacuna ainda maior. Porque nós então vamos ser o único país da Europa que não tem uma jovem orquestra nacional. Porque não existe. Nós viemos tapar esse buraco, assim, falando de uma forma mais grosseira. Porque quando a nossa candidatura foi apresentada na EFNIL, a EFNIL...
A estrutura europeia.
A estrutura europeia. O comentário foi, finalmente, conseguimos um parceiro em Portugal. Éramos, na altura, o único país que não tinha a Jovem Orquestra Nacional e daí esta apresentação do último dossiê a este governo, não é? Que seria responsabilizar a tutela pela existência desta orquestra, visto ser nacional e querer ter um peso institucional nacional e ser, mais uma vez, a única orquestra da União Europeia que não tem apoio total do Estado, porque todas as outras têm 100% de apoio do Estado, mais todas as parcerias locais, privadas, ou seja, o Estado garante a estrutura e depois existe uma série de financiamentos complementares.
Esse poderá ser um passo decisivo para salvaguarda a impermanência da existência da JOP?
Não foi aceito, não passou.
Não foi rejeitado.
Miguel Honrado é secretário de Estado da Cultura.
O pedido, neste momento, ainda está em estudo e, em princípio, haverá um apoio que provirá do Fundo de Fomento Cultural, mais uma vez, para este tipo de efeito. Essa rede ministerial que, entretanto, se pensou, e aqui pensou-se aqui numa reunião que houve comigo, e com a de Canário e com a Teresa Simas, não avançou porque, de facto, não houve possibilidade para que ela pudesse avançar. Mas nós também temos que ter a noção de que nós temos grandes limitações financeiras também aqui no Ministério da Cultura e que muitas vezes nós não temos a capacidade de resposta em tempo, infelizmente, e é muito pesar nosso, relativamente a todas as solicitações que nos chegam. E eu acho que o projeto da JOP deve ser um projeto que deve ser pensado em termos de futuro, com um outro tipo, em meu entender, de estrutura organizacional, digamos assim, ou seja, também cabe à Orquestra de Câmara Portuguesa pensar se quer autonomizar a JOP, se não quer autonomizar a JOP e como é que se vai processar a relação entre a Orquestra de Câmara Portuguesa e a JOP no futuro.
O problema, sublinha Pedro Carneiro, é que o tempo vai passando.
Sobreviver 10 anos com esta resiliência é só possível quando nós acreditamos profundamente que, de facto, o que temos à frente pode realmente operar a mudança. Eu sei que existe esse reconhecimento político. Eu sei que começa a existir esse reconhecimento político, aliás, mas ele tem que se manifestar de forma concreta.
No Ministério da Cultura, Miguel Honrado acredita que isso tem acontecido.
Há sempre algo a fazer relativamente à melhoria das condições, mas eu acho que tem havido, desde há uns anos esta parte, um cuidado e uma legitimação, digamos assim, através de financiamento, relativamente àquilo que tem sido a atividade da Orquestra de Câmara Portuguesa.
O modelo de apoio às artes foi revisto pelo Governo e o novo projeto de regulamento dos programas está em consulta pública até ao final do mês.
Eu não acredito que uma entidade como a Orquestra de Câmara Portuguesa não obtenha financiamento num concurso, no próximo concurso. Isso não é algo que eu coloque, porque reconheço ao projeto o tal nível de qualidade e, de facto, uma identidade tão própria que não concebo que o projeto não obtenha financiamento por parte do Ministério da Cultura dentro desse tipo de via.
A OCP vai apresentar a candidatura, mas num orçamento global de 200 mil euros, as contas já estão negativas. A quarta internacionalização consecutiva da JOP, no Festival Young Euro Classic, em Berlim, não conseguiu apoios, apesar de vários pedidos à Embaixada de Portugal na Alemanha. A orquestra tem em mãos um buraco orçamental de 30 mil euros.
Esse déficit, naturalmente, nós vamos ajudar a colmatá-lo. Portanto, o financiamento nunca foi rejeitado. E, ouça, eu percebo que, do lado da Orquestra de Câmara Portuguesa, haja esse posicionamento mais dramático de finalização ou de dizerem que a JOP irá terminar. Mas não é de toda essa a nossa intenção. Nós reconhecemos no Ministério da Cultura a importância do projeto. Não é de todo a nossa intenção não tentar fazer todos os esforços para reunir as condições necessárias para a Orquestra de Câmara Portuguesa continue com a sua atividade e continue com o seu projeto, e entre eles a própria Joca.
E as passageiras acabámos de aterrar no aeroporto de Tegel, em Berlim.
Em Berlim, a diretora do Young Euro Classic partilha a experiência europeia. Gabriel Mintz diz que é difícil convencer um governo sobre a importância da aposta nos jovens músicos.
It is really hard to convince the own government of the necessary work that has to be done with the young musicians.
São os melhores embaixadores, mas como passar essa ideia? É muito difícil. É assim em vários países.
They are the best ambassadors of their country, but how to convince? It's really hard. I know it from different countries.
Trazer aqui uma orquestra a Berlim sem fazer uma afirmação política seria impensável. Ora, nós trazemos uma peça de uma compositora portuguesa, vai ser tocada por 5 jovens solistas portugueses. Portanto, não vamos tocar com, como todas, muitas dessas orquestras têm tocadas com um solista mega estrela, mas sim vamos tocar com 5 jovens que refletem, no fundo, a mais-valia que nós temos em Portugal, que é uma geração que pode exercer com responsabilidade alguma mudança, mudar também a visão é de que Portugal é apenas o país com aqueles ingredientes que nós já conhecemos. E, portanto, isso é feito aqui, através desta afirmação.
Vamos passar para Vieira, por favor. Coragem! Aí vamos, Vieira!
Sou a Mariana Vieira, tenho 20 anos, estou aqui como compositora JOP deste ano, escrevi uma peça para a JOP, um concerto para oboé, clarinete, harpa, contrabaixo, tuba e marimba.
A peça chama-se Raiz. Quando gravamos esta entrevista, Mariana ainda não sabe, mas será distinguida com o prémio de composição do festival. No programa da JOP, Raiz está entre a abertura do Franco Atirador de Weber e a Heroica, Sinfonia número 3 em Mi bemol maior de Beethoven.
Tenho noção que é uma oportunidade única, porque, bom, enfim, a oportunidade de estar uma semana inteira a trabalhar com uma orquestra não existe praticamente. Estou aqui, estou a acompanhá-los, estou a conhecê-los, estou a ensaiar, estou a fazer sugestões, a ver, ah, se fizesse assim, se fizesse assim.
Está a corrigir a obra também?
Pois, claro, porque as coisas não são estagnadas muitas vezes, não é? Podem sempre mudar, também me engano, e essas coisas, não é? Portanto, é fantástico.
A maior parte do trabalho que se faz não tem a ver com música.
Tem que ouvir, ouvir e seguir. Ouvir e seguir ao mesmo tempo. Ouvir e seguir. E...
há uma parte que é claramente mística e acaba por ser inexplicável e tem a ver com a forma como nós sentimos o outro.
Pam, 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 pam. Com nobreza, Nelson!
Muitas vezes tem só a ver com o outro, não é? E essa das grandes dificuldades de tocar em orquestra é eu estou a executar a minha parte da partitura, mas estou essencialmente a ouvir o outro. Esta dicotomia é terrível, mas é essencial perceber que o que eu estou a fazer só funciona se eu ouvir o outro, se eu acolher o outro. E, portanto, a música é um exemplo de democracia e uma lição de humanismo extraordinário.
De unificar esta viagem. Eu já percebi o que vocês querem fazer. Deixem-me ajudar-vos. Obrigado. É impossível fazer essa viagem nesta redoma com um instrumento a produzir 120 decibéis de som sem conseguir ouvir mais nada ao lado. Essa é a minha função. Eu sou o par de ouvidos que vocês não podem ter. Mas para isso tenho que me deixar fazer o meu trabalho. Obrigado.
É como, no fundo, colocar uma venda a alguém, colocá-la num carro, imagine-se. Sair a algures e dizer assim, ok, tens à tua frente um precipício ou uma extraordinária cama de girassóis e vais ter de te atirar e vais ter de confiar.
E sempre que muda a nota, sempre definido.
Yatatapapam. Yatatapapam. Solfege. Obrigado. Isto é o pé de B. Isto é o pé de B. Passamos B. Não passamos. É entrar em B.